senhoras e senhores deputados. Começamos um bocadinho mais tarde porque hoje é um dia complicado em termos de trânsito, não é? Como todos nós sentimos, tenho a certeza. Não é? Hoje, especialmente mau hoje. E já fizemos contacto com o Bloco de Esquerda e o Chega e não conseguimos o contacto. Portanto, temos quórum, vamos dar início à nossa reunião. Começamos por um projeto de resolução, iniciativa do PS, que recomenda ao Governo que valorize a participação cidadã nos procedimentos eleitorais, revendo os valores das compensações pela participação nas assembleias de voto. E eu pergunto ao Partido Socialista se pretende a discussão na comissão ou em plenário. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pretendemos a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, a discussão será levada a cabo em plenário. Não há distribuição de iniciativas europeias, nem de outras. Vamos ao ponto 3, que é a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 150, de iniciativa do Chega, que impede a suspensão da execução da pena em caso de condenação por crime de violação ou de abuso sexual de crianças. Eu dou a palavra à deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Bom dia, senhoras e senhores deputados. O Chega apresentou uma iniciativa legislativa no sentido de que seja impedida a possibilidade de suspender a execução da pena de prisão em caso de condenação por crime de violação ou de abuso sexual de crianças, portanto, estando em causa os artigos 164 e 171 do Código Penal. Na exposição de motivos, alega que existem muitos crimes destes, que estão a ter um aumento exponencial grande, que os tribunais não estão a punir adequadamente este tipo de crimes, fazendo depois ainda uma história pregressa sobre a cronologia da evolução do artigo 50 do Código Penal. E como tal, portanto, aquilo que propõe é que quando esteja em causa os artigos 164 e 171, portanto, abuso sexual de crianças e violação, que automaticamente fique impedido de funcionar o regime e a norma autónoma, que é geral para todos os tipos legais de crime, previsto no Código Penal. Portanto, isto é aquilo que prevê, é o que prevê esta iniciativa. O nosso Código Penal, no seu artigo 50, portanto, o que diz é que o Tribunal suspende a execução da pena de prisão aplicada em medida não superior a 5 anos, se, e chama a atenção a isto, porque isto não é uma cláusula, não é uma norma de funcionamento automático, bem pelo contrário, porque o se é sempre um se, e quando nós dizemos se, significa que têm que estar verificados uma série de requisitos, designadamente se, atendendo à personalidade do agente, e ao Tribunal que vai fazer o juízo sobre a personalidade do agente, às condições da sua vida, à sua conduta anterior e posterior ao crime e às circunstâncias deste, portanto às circunstâncias em que o crime ocorreu, concluir que a simples censura do facto e a ameaça de prisão realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição. Chama a atenção que o artigo 40 do Código Penal nos diz que os fins das penas são, portanto, tem as penas têm como finalidade prevenir e punir também, tem é preventivo e retributivo, mas a nível da prevenção temos que ter sempre em consideração a prevenção geral e a prevenção especial. Os pressupostos da suspensão da execução da pena de prisão podem ser com determinados, subordinados ao cumprimento de deveres ou à observância de regras de conduta, assim como também relativamente ao regime de prova, pode ser acompanhado de regime de prova. O artigo 60, estou aqui com o Código Penal, o artigo 53, diz-nos que relativamente à suspensão com regime de prova, que o número 4 do artigo 53 do Código Penal diz-nos sempre que o regime de prova é também sempre ordenado quando o agente seja condenado pela prática de crime previsto nos artigos 163 a 176-A, cuja vítima seja menor. Ou seja, temos aqui a obrigação de que, se for concluído na análise da discussão da audiência de sessão e julgamento, que a pena de prisão seja de suspender, que se tiver em causa todo o capítulo 5, o capítulo 5 do Código Penal, portanto dos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, que obrigatoriamente seja também subordinada à prática do regime de prova, portanto seja ordenado o regime de prova. É isto que nos diz, portanto, até numa perspectiva mais ampla. Eu não me pronunciei em termos pessoais, mas não posso deixar de fazer aqui referência que tive dúvidas relativamente a se tinha sido infringido ou não o número 1 do artigo 120 do regimento por violação, eventualmente, do princípio da igualdade. Porque, e aqui acompanho a nota técnica dos serviços, que efetivamente o artigo 50 do Código Penal aplica-se a todo o tipo legal de crime que seja, todo o tipo previsto e punido no Código Penal, e que cuja pena de prisão concretamente aplicada não seja superior a 5 anos. E como tal, estar a autonomizar determinada categoria de crimes, em termos também, dizendo que é quase como se estivéssemos a erigir uma categoria de crimes incaucionáveis. E, portanto, parece-me que pode contender aqui com o princípio da igualdade, plasmado no artigo 13 da Constituição, e que, eventualmente, pode configurar aqui uma violação, mas também não é uma consideração para depois que teremos que observar durante no decurso do processo legislativo. Porque, efetivamente, a possibilidade de suspensão da pena é uma categoria autónoma de pena. O nosso Código Penal teve uma evolução relativamente ao regime de suspensão da pena. Queria também aqui dizer que, não obstante o que está plasmado e o que vem dito na exposição de motivos desta iniciativa legislativa, não nos podemos esquecer que aqui foram referidos determinados processos cuja suspensão foi ordenada ou cujos arguidos, eventualmente, tenham sido absolvidos. Não nos podemos esquecer que cada processo é um processo e a sentença é proferida em obediência à prova que foi produzida ou não em sede de audiência de sessão e julgamento. Portanto, quando nós dizemos que alguém é acusado, quando vimos que foi deduzida uma acusação e a seguir é feito um julgamento, e se no final do julgamento se apurar que dentro de um crime, por exemplo, cuja moldura vá de 3 a 10 anos, imaginemos, se apanhar o mínimo, 3 anos, se for aplicada o mínimo da moldura, significa apenas que no decurso da audiência de sessão e julgamento, as circunstâncias que se apuraram foi que era essa a pena aplicada, quer em termos da censurabilidade, em termos da culpa. A pena nunca pode ultrapassar a medida da culpa. Portanto, estes são os nossos princípios basilares do nosso direito penal. Eu, não tendo presente todos os pormenores do direito comparado, mas conhecendo razoavelmente os outros ordenamentos jurídicos, ainda não consegui encontrar nenhum ordenamento jurídico que tivesse um direito, quer em termos doutrinários, quer em termos legísticos, como que fosse melhor do que o nosso, em termos de direito penal, em termos do próprio sentido da dignidade da pessoa humana, em termos dos fins das penas, em termos de ser possível recuperar sempre alguém que objetivamente delinquiu. E o facto de o nosso sistema prisional e o nosso sistema de reinserção social não estar a funcionar, efetivamente não está a funcionar. Ainda agora vimos uma notícia recente de um arguido, de um condenado que foi condenado a um determinado processo e que saiu ao fim do seu cumprimento da pena, e que nunca teve, por exemplo, uma saída precária nesse cumprimento da pena, e que não teve nenhum tipo de ressocialização. E nós sabemos que quando está em causa os crimes sexuais, tem sempre que haver uma ressocialização, tem que haver determinados programas no sentido de até conseguir ultrapassar o condenado, no sentido de ajudar o condenado a ultrapassar esses problemas, porque muitas vezes, e nós sabemos sempre num caso que é absolutamente num crime que eu acho que é comum, toda a gente entende isso, a pedofilia é uma coisa, a pedofilia não é um crime, é uma parafilia, portanto, mas os crimes sexuais contra crianças é uma coisa absolutamente Horrível, é absolutamente não há ninguém na sociedade que não consiga, que não condene este tipo, esta prática de crimes. E muitas vezes o próprio arguido, o próprio condenado quer pedir ajuda e não consegue, ou pede ajuda e não consegue. Isto, há situações destas no nosso sistema prisional e eu conheço situações dessas, pedem ajuda e não, não fazem isso, eu estou à vontade, que é o tipo de crimes que eu não consigo fazer. Portanto, há que efetivamente olhar para o nosso sistema penal, há que olhar para o nosso sistema penal como um bom sistema, sabendo que o sistema jurídico, quanto maior for a violência da repressão criminal, maior é a resposta criminal. Nós sabemos que nos ordenamentos jurídicos onde há pena de morte, prisão perpétua, a violência é muitíssima, os crimes são muitíssimo mais violentos, portanto isso é o conhecimento que temos, basta olhar para os Estados Unidos e para outros ordenamentos jurídicos que têm respostas penais mais muitíssimo mais musculadas e que, graças a Deus, e esta casa, o nosso ordenamento jurídico não permite, não é? E por isso eu acho que aquilo que se tem que fazer, isto já está à látera da minha, desta iniciativa legislativa, mas o que efetivamente tem que se apostar muito é na ressocialização como prevenção. Por exemplo, a atenção, na Holanda estão a acabar com os estabelecimentos prisionais. A Holanda está a oferecer a Portugal carrinhas prisionais porque, fruto da política legislativa que têm, estão a conseguir acabar com o crime. Portanto, temos que olhar para estes países e para estes regimes e perceber o que é que ali está a funcionar bem para importar estas boas práticas. Tudo visto, revisto e ponderado, não tendo eu dado a minha opinião formal aqui, mas sendo certo que me parece que esta é uma cláusula, é uma norma autónoma que se aplica a todo o tipo de crimes e não só aos crimes previstos nesta iniciativa legislativa, 164 e 71, sou de parecer, proponho que esta comissão entenda que esta iniciativa preenche os requisitos formais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há uma... Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Deputada Mónica Quintela pelo parecer que votaremos favoravelmente. E de forma muito sucinta direi apenas que, claro, nos distanciamos por completo da proposta que consta desta iniciativa legislativa. No fundo, aquilo que daqui resulta é a impossibilidade de se aplicar uma pena de substituição da pena de prisão, o que contraria expressamente o critério que está previsto no artigo 70 do Código Penal, que diz que o Tribunal deve dar preferência a penas não privativas da liberdade, sempre que com isso se atingirem as finalidades da punição. E as finalidades da punição são exclusivamente preventivas. Não há finalidades retributivas no artigo 40 do Código Penal. O Código Penal diz que as penas visam a proteger bens jurídicos, ou seja, a prevenção geral positiva e reintegrar o agente na sociedade, ou seja, a prevenção especial positiva. Não há nenhuma finalidade de castigo ou de retribuição no Código Penal português. Isso deu, aliás, origem, quando o Código foi aprovado em 82, a um amplo debate, porque foi a primeira vez que em Portugal o legislador tomou posição expressa sobre a questão do fim das penas, que até então era vista como um monopólio da doutrina, mas, portanto, é hoje claro que o artigo 40 prevê para as penas finalidades exclusivamente preventivas e o artigo 70 também diz expressamente que o Tribunal deve dar preferência a penas não privativas da liberdade sempre que essa pena não privativa da liberdade for adequada à consecução das finalidades da punição. Portanto, este projeto de lei é completamente contrário ao espírito do Código Penal e assume a preferência por pena privativa da liberdade, pena de prisão, impedindo a sua substituição, mesmo que no caso concreto se entendesse que ela já não é necessária ou que não é necessária. Razão pela qual, claro, nos distanciamos desta iniciativa legislativa, mas votaremos favoravelmente o parecer, claro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, eu recordo-me que este tipo de crimes havia um argumento que era muito usado. Não sei como é que está agora, que era, dado o decurso do tempo, porque muitas vezes eram julgados 10 anos depois, 11, 12 anos, aliado a outras circunstâncias, suspende-se a execução da pena. Portanto, isto não tem a ver só com a natureza do nosso sistema penal, tem a ver também depois com os problemas inerentes ao próprio funcionamento da justiça. Não é? E criou-se esta ideia de que, de facto, a suspensão da execução da pena nestes crimes era geral e que era uma pecha do nosso sistema penal. Portanto, cabe-nos a nós e também à prática inverter esta ideia, que não se afigura muito fácil. O nosso esforço tem que ser um esforço muito sério. Porque é muito mais fácil dizer-se o contrário daquilo que eu acabo de ouvir e que penso também como vós, não é? Senhores deputados, vamos votar.
Não é de funcionamento automático, é se o tribunal basta dizer que a personalidade do agente não é adequada à suspensão da pena para não ser aplicada. Todos nós vemos isso diariamente nos tribunais. Muito obrigada.
Senhores deputados, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. Agora, entramos aqui na votação, apreciação da proposta de lei 19/15, proposta de lei, obviamente iniciativa do Governo, que altera o regime jurídico de entrada e permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, com vista à apresentação de propostas de alteração, permitam a aprovação de um texto de substituição na generalidade, nos termos do número 1 do artigo 139 do Regimento, para envio para plenário de um texto a ser sujeito às 3 votações sucessivas na generalidade, especialidade e final global na reunião plenária de 21 de julho. Acrescento só que esta decisão foi tomada em conferência de líderes. E, portanto, o trabalho que nós agora aqui estamos a realizar tem esse fim dessa decisão tomada em conferência de líderes e para a qual, obviamente, o regimento tinha uma resposta. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para requerer a alteração da ordem do dia para que este ponto pudesse ficar para o fim, porque é a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa que irá acompanhar esta matéria e está com dificuldades também em chegar do aeroporto aqui. Se fosse possível alterar. Se pudéssemos alterar e ficaria para o fim. Não, também não é muito. Depois não.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é só relativamente ao artigo 42, número 2, e retirar, portanto, direção-geral, ou seja, o texto estava o diretor-geral da Administração da Justiça e os serviços acrescentaram o diretor-geral da Direção-Geral da Administração da Justiça, e, portanto, era retirar esta direção-geral. Foi assim que foi aprovado. Não, e ficou noutros artigos de direção-geral, só. E nesta era o diretor-geral, porque é o diretor-geral que tem realmente competência para o efeito.
Muito bem, porque todas as normas se reportam a esta direção-geral.
Exatamente. E, portanto, tudo o resto parece ok.
Também me parece que sim. Não sei se há alguma oposição. Não havendo, ficam então estas alterações propostas pelos serviços, com esta alteração agora indicada e levantada pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira. Portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E temos agora a resolução. É isto, não é? É o ponto.
Neste tema,
é para discutirmos, não é? É para discutirmos? Agora temos a discussão, nos termos do artigo 128 do Regimento, do projeto de resolução 149 da iniciativa do PAN, que recomenda ao Governo que rejeite a proposta do regulamento da Comissão Europeia que estabelece uma monitorização generalizada das comunicações eletrónicas junto do Conselho da União Europeia. Dou a palavra à deputada Patrícia Gil Vaz para apresentar.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma correção, não é um projeto de resolução do PAN, é de iniciativa liberal.
Não, mas é que não é do PAN. Foi lapso.
Foi lapso, sim.
Lapso. É da iniciativa liberal.
Portanto, obrigada.
Se me permite, deputado, o projeto de resolução 149 da iniciativa liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. A Iniciativa Liberal avançou com este projeto de resolução, pois entendemos que a proposta de regulamento apresentada pela Comissão Europeia, que prevê um conjunto de regras para prevenir e lutar contra o abuso sexual de crianças, constitui uma das mais graves violações de direitos constitucionais garantidos, sendo desproporcional no afastamento e redução dos valores jurídicos inerentes à esfera privada e pessoal, como o direito à privacidade, o direito à reserva da intimidade da vida privada, à inviolabilidade da correspondência e, principalmente, é atentatório do direito à liberdade de expressão. Qualquer medida política e legislativa deve pesar os diferentes valores jurídicos em confronto e, a partir dessa análise, decidir quais devem ter a sua esfera e alcance diminuídos em prol do reforço e valorização de outros. Contudo, existe um núcleo de direitos fundamentais cuja restrição, limitação e afastamento apenas deve ocorrer em situações manifestamente excepcionais, corretamente delimitadas constitucionalmente e desenvolvidas na legislação penal. Rejeitamos e devemos rejeitar a violação dos princípios essenciais de um Estado de Direito Democrático, ainda que o valor a defender seja premente importante. Por acreditarmos no combate real e efetivo ao abuso sexual de menores e à pornografia infantil, defendemos que os meios humanos, materiais e financeiros devem ser reforçados, sem que isso possa significar uma ingerência ou suspeição generalizada de todos os internautas europeus. Porque é disso mesmo que estamos a falar. Estamos a falar de uma criação de um mecanismo de monitorização dos cidadãos, sem que se perceba ou que se conclua sequer quais são os conteúdos que podem ser monitorizados, sob o pretexto de um combate que não podemos deixar de realçar, é importante e justo. A União Europeia deve ser um espaço de defesa das liberdades individuais e é com muita apreensão que percepcionamos um verdadeiro cavaleiro de Troia do securitismo nesta proposta de regulamento. Aliás, a própria Comissão Europeia reconhece também que existem outras opções e meios de combate a este tipo de criminalidade que não se revelam tão desproporcionais e invasivas dos cidadãos de toda a União Europeia. Por isso, propomos a rejeição desta proposta de regulamento e recomendamos neste projeto de resolução à Comissão Europeia uma profunda reflexão e ponderação sobre as suas escolhas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que este regulamento da Comissão Europeia ainda não deu entrada na Assembleia da República para escrutínio, em que existe, tanto quanto nos foi dado constatar pela análise e pela busca de elementos sobre isso, existe apenas ainda a versão inglesa, que ainda não foi distribuída, ainda não deu entrada na Assembleia, aqui na Assembleia da República. E relativamente a esta proposta, também chamar aqui a atenção que em 2021, penso que em 2020, discutimos a lei, e foi aprovada a Lei 40/2020, relativamente aos deveres de bloqueio que os operadores passaram a ter. Portanto, esta não será uma iniciativa nova, mas efetivamente ainda não deu entrada. Ainda não deu entrada na Assembleia da República. Não sei se a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz nos pode dizer mais alguma coisa, esclarecer mais relativamente a esta questão. Muito obrigada, Sra.
Eu diria, Sra. Deputada, que é o seguinte. De facto, não deu entrada, mas nós estamos a tratar de um projeto de resolução que Vossas Excelências são livres de tratar o assunto que entenderem. Tenha dado entrada ou não tenha dado entrada na Assembleia da República. Portanto, vamos iniciar a discussão. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, É de facto um facto que a iniciativa...
Sra. Deputada Alma Rivera, não se importa, temos aqui um pedido por uma questão prévia.
Ah, ok, está bem.
Está bem, muito obrigado. Sra. Deputado Pedro Delegado.
É muito legal, fiquei concordando com o Sr. Presidente, no fundo a única ilação a retirar é que ele não produz os efeitos de qualquer tipo dos escrutínios previstos na Lei 43 de 2016 ou nos outros. De qualquer conteúdo é possível, o Sr. Presidente tem toda a razão, ele não é enquadrável em nenhuma das pistas da Lei 43 ou do nosso escrutínio, mas é, não é por essa razão impossível juridicamente.
Portanto, reforçado o que já estava dito, o Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que estes elementos devem ser todos tidos em conta numa apreciação que aqui é política, até estamos a falar de um projeto de resolução e, portanto, é disto que se trata. E, de facto, é uma iniciativa que está, digamos, embrionária, uma fase ainda muito inicial da discussão, mesmo ao nível do Parlamento Europeu. A apreciação que é feita por vários setores é preocupação com os direitos, liberdades e garantias que são feridos, digamos assim. A única coisa que nós não acompanhamos é a visão de que esta é apenas uma deriva. Aquilo que nos parece é que, de facto, é um pilar o facto de se retirar da esfera dos Estados algum tipo de tutela de direitos ou de funções soberanas, não é uma questão de um erro, é uma questão de objetivo e de construção e de integração. É a única coisa em que nós, de facto, não interpretamos como apenas um erro das instituições, mas sim faz parte da sua própria natureza. Nós vamos acompanhar o projeto de resolução. Aquilo que nos é permitido saber ao momento ajuda-nos a compreender que ele, de facto, faz sentido e devíamos, julgo que, enquanto Parlamento, ser mais rigorosos e mais cautelosos quando se tratam deste tipo de iniciativas que, se formos a ter uma apreciação um bocadinho mais fina, entrarão em colisão com imensos valores que nós valorizamos, valores que nós destacamos no nosso ordenamento jurídico. E, portanto, vamos acompanhar o projeto de resolução da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pedro de Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por dizer que esta iniciativa se insere no contexto da estratégia da União Europeia para uma luta mais eficaz contra o abuso sexual de crianças, de 2021, e que esta, como já foi aqui referido pela deputada Mónica Quintela, isto trata-se ainda de uma proposta de redação e não do diploma final, ou seja, este processo está numa fase inicial das negociações e do conteúdo deste mesmo regulamento, e isto significa que o próprio Estado português irá intervir junto às instituições, no sentido de garantir que seja alcançado o equilíbrio que preocupa aqui os diferentes partidos, nomeadamente a Iniciativa Liberal, ou seja, que por um lado é possível compatibilizar a prossecução dos objetivos da Comissão Europeia, ao mesmo tempo com a preocupação de garantir a proteção das liberdades e garantias que são constitucionalmente garantidas no nosso ordenamento jurídico português. Por isso parece-nos que mais prudente nesta situação, e como também a intenção do Estado português de fazer um processo de auscultação para melhoria deste próprio projeto de regulamento, contando com o contributo dos diferentes partidos da Assembleia da República, parece-nos que, à partida, adotar já uma posição de revogação, quando ainda existe uma margem de negociação desse mesmo texto, não nos parece ser o mais prudente. Por isso, entendemos que nesta fase não devemos defender esta cabal rejeição da iniciativa e devemos procurar aprofundar, dentro da margem negocial que existe, o texto para que assegure a compatibilidade necessária, que, tal como a Iniciativa Liberal reconhece, o objetivo também é meritório, importa é ser uma solução que não afronte os direitos, liberdades e garantias perseguidos. Pois dizer também que, tal como a deputada Mónica Quintela do PSD referiu, que nosso ordenamento jurídico já temos soluções, como foi o caso de 2021, que impusemos aos intermediários o bloqueio dos sites com conteúdos deste tipo e a posterior comunicação ao Ministério Público. De todo modo, será um processo que analisaremos atentamente e procuraremos desenvolvimentos numa fase posterior, sendo que não nos parece que agora a revogação por si seja ou a rejeição por si seja o que nos pareça mais oportuno. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria intervir sobre o conteúdo e sobre o processo. Sobre o conteúdo, e por isso indo à proposta de regulamento e à resolução sobre ele apresentada, dizer que acompanhamos genericamente esta posição. A proposta ela é absurda, porque cria a coberto de investigações que, ou melhor, a coberto de crimes que nos chocam a todos, e que creio que de forma genérica e unânime nós condenamos, se colocam em causa direitos fundamentais dos cidadãos. E aqui há sempre um equilíbrio que deve ser realizado entre os instrumentos necessários para combater o crime e a salvaguarda necessária dos direitos dos cidadãos. Desse ponto de vista, ainda recentemente, temos atualmente até um grupo de trabalho a funcionar nesta comissão sobre os metadados, que configura o mesmo problema, o mesmo paradigma que nós estamos confrontados nesta matéria em particular. Parece-me, assim, de uma forma muito genérica à primeira vista, que esta proposta de regulamento fere a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e, por isso, terá, do ponto de vista jurídico, um conjunto de problemas concretos que não são passíveis nesta forma de pensar, de ser sanáveis, parece-nos a nós. E, acima de tudo, é uma má forma de iniciar um processo, porque se inicia-se um processo contra os direitos dos cidadãos e não em defesa do combate ao crime. Isso é que é a parte que a mim mais me choca, porque parte-se do pressuposto que todo e qualquer cidadão é um criminoso. É isto que está inerente à proposta do regulamento e, por isso, como todo e qualquer cidadão é um criminoso, toda e qualquer comunicação pode ser fiscalizada não nos metadados, como é a discussão que nós estamos a ter aqui, mas no conteúdo das mensagens, das informações trocadas, o que é ainda mais draconiano do que o uso dos metadados para combater o crime. Parece-me, portanto, que esta proposta de regulamento não tem pernas para andar, mas enferma de uma visão errada da forma como se devem conformar dentro de um Estado de Direito Democrático os direitos dos cidadãos e o combate ao crime. E isto acho que é o ponto mais crítico, porque está no âmago da proposta de regulamento. Por isso, sobre essa matéria, acompanhamos as preocupações e acompanharemos também o projeto de resolução. Sobre o processo, ele parece-nos um pouco extemporâneo, porque ele aparece quando não há um regulamento perante o qual o Estado português pode colocar e numa fase muito embrionária de discussão de um texto e, na verdade, a Assembleia da República, o Governo, tendo que tomar posições numa lógica diplomática de muitos textos que são textos de trabalho, a posição formal, e é sobre a posição formal que este projeto de resolução está a assumir uma pretensão, ela é sobre textos formais e, desse ponto de vista, eles ainda não existem. E, por isso, parece-nos um pouco extemporânea a forma como ele aparece. Agora, enquanto ato político, nós acompanhamos a pretensão que ele tem, que pretende levar a cabo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, a abstenção do PSD e, portanto, é aprovado com a abstenção do PSD. O avião ainda não chegou, não é? Ainda não? Não?
Se providesse um projeto de resolução, não se vota aqui ou em plenário. Em plenário.
Sim. Mas o avião ainda não chegou.
Como?
O avião ainda não chegou.
Não, não sei. O avião não sei. Eu não estou por dentro dos aviões.
Portanto, claro. Vamos avançar então para o ponto 4, que é a proposta de lei 19/15, que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Temos propostas de alteração do PCP, que foram as que entraram primeiro, de seguida entraram as do PS e, por último, entraram as da Iniciativa Liberal. As do PCP dizem respeito ao artigo 90-A, e artigo 91, E eu pergunto se os podemos votar em conjunto ou se os senhores deputados entendem que não. O deputado Pedro Delgado Alves está-me a dizer que não. Portanto, vamos votá-los separadamente. Vamos votar primeiro o 90... Sim, sim. Portanto, vamos votar a 90, a proposta de alteração introduzida pelo PCP relativamente ao artigo 90A. Que é, sim, 90A, que pretende a revogação do próprio artigo 90A. A quem? Não sei se a senhora deputada Alma Rivera pretende fazer uma apresentação das propostas.
Sim. Eu posso, de facto, fazer só uma abordagem muito genérica. Esta, acho que, julgo que é autoexplicativa, porque revogamos a autorização de residência para a atividade de investimento, que vai na linha daquilo que, de certa forma, tem sido a intervenção do PCP, que contraria uma visão de mercantilização da nossa nacionalidade e condena práticas ou regimes que, de alguma forma, possam contribuir para fenómenos de corrupção, de branqueamento de capitais, enfim, de introdução no mercado, neste caso é um mercado único, de práticas duvidosas. Portanto, julgo que é simples. A segunda proposta, e aproveito, já fica já feita a apresentação, tem a ver com o visto para os estudantes, uma vez que, com o processo de Bolonha, que tem as suas críticas também, que é passível das suas críticas, os cursos passaram a ser de 3 anos. E daí não fazer muito sentido que o visto não cubra a totalidade do curso, não é? Daquele ciclo de estudos. Depois, naturalmente, há outros ciclos. Portanto, faz-nos mais sentido, se o objetivo é esse, que, de facto, seja previsto o tempo normal do curso, sendo que nem todos de facto têm 3 anos, a grande maioria tem, e portanto achamos que deve ser por aí. Pronto, enfim, era só isto.
Então,
Sr. Presidente, nós passamos de 2 para 3 anos o...
Sim, renovável.
Sim, claro.
Isso. Sim, sim. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então votar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Como há discussão antes da votação, era só para dar nota disso. Relativamente ao artigo 90A, o Partido Socialista não acompanhará a proposta do Partido Comunista, fundamentalmente por 2 razões. É a matéria que se encontra em avaliação, genericamente, uma ligeira precisão, portanto, são conhecidos os riscos e as dificuldades que esta matéria suscita, não tanto no plano da nacionalidade, pode ser uma consequência depois a montante, mas, de facto, aqui, primordialmente, é o equilíbrio entre as atividades que se pretendem incentivar no desenvolvimento por quem solicita e obtém a autorização de residência, mas, por exemplo, há outras preocupações, naturalmente, às quais não somos incentivos, e, nadamente, o impacto que muitas destas matérias têm, por exemplo, no funcionamento do mercado imobiliário, que é um bom exemplo, que penaliza diretamente os cidadãos pelo aumento artificial que provoca, muitas vezes, do valor dos imóveis, e, portanto, é matéria de seguramente, já agora acrescento o argumento, mas, infelizmente, não acompanharemos até estar concluída a avaliação da matéria, porque, de facto, é a matéria que se encontra em avaliação, mas já agora, Sr. Deputado, é um argumento adicional que não referiu. Já agora, quanto à outra proposta, acompanhamos com o voto favorável, de facto, atualmente dava só nota, a autorização de residência é válida por 1 ano apenas, portanto, o objetivo da proposta de lei do Governo é que ela seja aumentada, precisamente porque é pouco razoável estar a exigir aos estudantes do ensino superior terem que proceder uma renovação todos os anos, em particular nos casos em que a sua frequência do curso se mantém, e a opção pelos 3 anos de facto é ainda mais desburocratizante, tendo em conta que isto acautela a dimensão base das licenciaturas Bolonha de 3 anos. Não prejudica quer os casos em que a licenciatura tem uma duração superior a 3 anos, ainda subsistem alguns, a possibilidade que existe de eventualmente o aluno ou o estudante não concluir nos 3 anos e portanto necessitar de uma prorrogação, bem como as matérias da continuação para segundo ciclo de estudos, e portanto a ideia da renovação também é merecedora de atenção, mas desde logo a base inicial passar a 3 anos merece o nosso acordo e votaremos favoravelmente. Obrigado.
Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos então passar à votação. Vamos votar a proposta de alteração do PCP relativamente ao artigo 90A. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? E, portanto, votos favoráveis do PCP, Bloco de Esquerda. E, portanto, rejeitado. E vamos votar agora também, por proposta do PCP, a alteração que pretende introduzir ao artigo 91. Número 2. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Portanto, aprovado esta proposta de alteração do PCP ao artigo 92, número 2, com os votos contra do PSD. Portanto, relativamente ao PCP, as suas propostas de alteração estão tratadas. Vamos agora às propostas de alteração indicadas pelo PS, que dizem respeito aos artigos 56D, 83 e 124. É isto. Eu sou deputado Pedro Delgado Alves, vou fazer uma apresentação,
sim, por favor. Brevemente, começando pelo 50, peço só desculpa. Bom, quanto ao 56D, fundamentalmente trata-se apenas de acautelar a situação em que a atividade laboral a exercer possa já não ser aquela que consta ou que está, tipo, que está referida no visto, ou seja, o princípio que está subjacente é o que de facto possa ser a atividade especificada no visto num ou em sucessivos empregadores, portanto já se admite o princípio que não tenha que se manter exatamente o mesmo vínculo laboral que pode ser com outra entidade, mas por maioria de razão não faz sentido impedir que o regime seja aplicável mesmo quando a atividade a desenvolver seja outra e portanto não ter de ser necessariamente aquela que consta do visto. Trata-se de alguém que no quadro da sua estadia e da sua permanência tem uma outra atividade e portanto nesse sentido propomos este alargamento. Depois, a segunda, que é 123, por exemplo, peço só desculpa porque...
É 83.
Peço desculpa, já estava a saltar. Isto é ausência de post-its, peço desculpa. No caso 83, é só o alargamento de... portanto, estamos a falar da linha A, que atualmente apenas se refere o acesso à educação e ensino, faz sentido que aqui também seja incluída a formação profissional, bem como situações em que há a atribuição ou que há a presença no quadro de subsídio e bolsa de estudo atribuída no quadro da legislação atual. Portanto, o espírito é o mesmo, mas perante dúvidas que subsistiam e que existiam quanto à aplicabilidade a estas outras realidades, o objetivo aqui é alargá-las e deixar sem margem para dúvidas que também, quer a formação profissional, quer os casos das bolsas, são abrangidos. E, finalmente, na última, agora sim, mais para a frente, que é 124. No fundo, trata-se só de assegurar que a norma, portanto, o objetivo constante da proposta de lei é o de incluir expressa previsão para que nós estrangeiros não nascidos em território nacional, enfim, encontrar uma forma de estabelecimento do estatuto idêntico ao estatuto de residente idêntico ao que é concedido a quem sobre efetivamente é exercida responsabilidades parentais, havendo aqui um inciso que nos parece ser desnecessário para o objetivo que está subjacente à proposta. Ou seja, fundamentalmente apenas interessa ter presente o exercício efetivo das responsabilidades parentais e, portanto, esta é titulada e identificável por outra via. Este acrescento da matéria do sustento e da educação não é indispensável para fazer ativar este regime, até pode ser gerador de dúvida, porque o elemento determinante é que isto é, o elemento determinante que justifica a aplicação do regime é a presença de efetividade da exercício das responsabilidades parentais. Pode haver situações, enfim, e no quadro do que temos visto de deslocações e de deslocações, isto é, de fator, fenómenos migratórios, ele é muito variável e os quadros familiares são muito diversificados e, portanto, basta este elemento, é suficiente para ativar o regime e, portanto, o que se propõe é a eliminação deste inciso que exigia ainda o elemento do sustento e da educação, que pode ter uma outra origem sem que isso prejudique a atribuição do Estatuto. E são as três propostas.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, vamos proceder à respectiva votação. Portanto, as propostas apresentadas pelo PS e vamos votar a proposta de alteração introduzida relativamente ao 56D. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Aprovado com a abstenção do PSD. E agora vamos ao artigo 83, também da iniciativa do PS, que pretende alteração ao artigo 83, alínea A. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. E, por fim, vamos votar o 124. Que página é?
113.
Não vai aqui ao pé. Que é o 124, número 5. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, portanto, aprovado com a abstenção do PSD. E, por isso, as propostas de alteração avançadas pelo PS estão igualmente tratadas. E agora temos as propostas de alteração pedidas pela Iniciativa Liberal, relativas ao artigo 107 e artigo 142. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor, para fazer a apresentação.
Obrigada, Sr. Presidente. A nossa proposta de alteração à PPL 19 do Governo, como o Sr. Presidente disse, é relativamente ao artigo 107, número 4, e ao artigo 142. No artigo 107, número 4, a nossa proposta de alteração visa prevenir que as pessoas já instaladas em Portugal e que solicitem o reagrupamento familiar ao abrigo do número 2 do artigo 98 da Lei dos Estrangeiros vejam a sua pretensão frustrada por terem ocorrido uma alteração da situação inicial nos casos em que ocorra a separação judicial de bens, divórcio ou viuvez durante a pendência do procedimento e para que não vejam o seu direito frustrado nos casos em que se tivesse sido concretizado em tempo útil ainda não estaria verificada a alteração das circunstâncias pelos motivos explanados. No artigo 142, visamos aumentar a determinabilidade da aferição nos critérios que demonstram haver perigo de fuga. Consideramos que a consideração de que quaisquer comportamentos que evidenciem aquele propósito é demasiado lata e pode incluir todo e qualquer comportamento que se pense evidenciar, não sendo essa formulação suficientemente garantística e, aliás, no nosso entender, é desproporcional e violadora dos princípios gerais da aplicação das medidas de coação e, por isso mesmo, a nossa proposta de alteração. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedido. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito graficamente, dando nota que acompanharemos as duas propostas de alteração. Na primeira, de facto, é um momento relevante, o momento da formulação do pedido e, portanto, poder ocorrer já na pendência da apreciação do pedido e, portanto, o regime ser acautelado também. E na segunda, de facto, fica mais denso o critério e, portanto, há maior proteção relativamente ao requerente, portanto ao visado, e portanto também acompanhamos com o voto favorável da redação proposta.
Obrigado. Não há mais intervenções, portanto vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a votar o primeiro, que é o 107, número 4, de Iniciativa Liberal. Portanto, vamos repetir a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade. E agora vamos votar o 142, não é assim? 142, também por iniciativa da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Voto contra do PCP. E abstenção do Bloco de Esquerda. Voto contra do PCP e abstenção do Bloco de Esquerda e aprovada. Portanto, estão terminadas as votações propostas relativamente à substância. Não é? Vamos agora, então, votar o primeiro. Todos os artigos da proposta de lei que ainda não foram votados. Podemos votar em conjunto? Não? Pronto, muito bem. Então eu peço aos deputados que me digam quais são os artigos que pretendem que sejam votados separadamente. Sr. Deputado Alma Rivera, quando puder. Faz favor, Sr. Deputado. Bem, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
O meu primeiro que precisa de votação isolada é o número 2 do artigo 31.
Sim. E os outros? Sim.
O número 4 também do artigo 31.
Sim.
Todo o artigo 31A.
31A, sim.
Artigo 32.
32.
Mas apenas na linha B e C do número 1.
Sim.
Artigo 33.
Sim.
No seu número, nas alterações ao número 1, número 2 e número 3. As revogações remanescentes do artigo poderá ser votado em conjunto tudo. O artigo 33A, aí é todo o artigo 33A.
Sim.
Todo o artigo 33B.
Sim.
Todo o artigo 43.
Sim.
Depois, no artigo 52, a linha G do número 1.
Sim.
No artigo 54, a linha H do número 1.
Sim.
No artigo 70... A linha C do número 1.
Sim.
No artigo 90A, na verdade é todo o artigo, só tem alteração ao número 2, é todo o artigo.
90A, número 2?
É todo o artigo.
Todo, 90A. Muito bem.
90A.
Sim.
No artigo 97... Perdão, no artigo 106, o artigo 106, 106, a linha B do número 1.
Sim.
E depois, no artigo 142, todo o artigo. Sim. 145, todo o artigo. 147, todo o artigo. 149, todo o artigo. 160, 161. E depois também o 181.
181.
E o último é o 192, exatamente.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu, dentro deste conjunto que lhe
indiquei, eu ia lhe perguntar isso.
Na verdade, o sentido de voto comum, nós votaremos a favor dos restantes artigos da PPL, e há aqui, dentro deste conjunto que lhe dei, duas votações que são votos contra, o restante são abstenções. Quer que lhe indique os votos contra?
Sim.
Então, mas... Peço desculpa, tenho que refazer a passagem do artigo todo, então. O voto contra que temos é do número 2 do artigo 31. E do artigo 90A. E do artigo 90A. Quer alguma informação adicional, Sr. Presidente?
Não, muito obrigado. Temos toda e agradeço. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo que, tendo em conta que há esta diversidade de votações, mesmo entre nós e o Bloco de Esquerda, haverá alguns artigos em que não vamos votar diferenciadamente sobre eles. Talvez fosse melhor começarmos do início e ver até onde é que temos que interromper para fazer votos diferenciados, porque mesmo nos nossos votos, depois uns são contra, outros são abstenção, apesar do sentido geral ser favorável. Julgo que é melhor assim, senão vai ser mais demorado. E depois votamos os que o PCP também vai votar diferente. Vocês com essas alterações, 1, 10,
não? Não, nós estamos 10 e
24.
Não,
ok. Então.
Deputada Alma Rivera, vamos então votar 1 a 1, e senhoras e seus deputados em geral.
Para nós é possível votar todos até ao 10-4. Ou seja, não termos que fazer votações...
Senhores deputados, há alguma oposição a que se vote até ao 10-4?
Até o 10-4 é separado.
Inclusive?
Exclusiva.
Não.
Exclusiva.
Até ao artigo anterior ao 10-4. Deputada Mónica Quintela, podemos? Sim? Então vamos votar até o do 4, do artigo 5º, até o
10, número 3,
número
10.
10.
Número 3, número 10, incluído. Excepto o 4. Só não votamos o 4, o 10.
Portanto, desde o 5º até o 10º, não votando o 10º, número 5.
4.
Número 4. Votaremos a seguir, imediatamente a seguir. Portanto, do 5º até ao 10º, excluindo o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, aprovado com a abstenção do PSD. Agora vamos votar o artigo 10º, número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD e do PCP, aprovado com estas duas abstenções. Portanto, e agora passamos para o...
19.
O?
5, exato.
Sim.
O número
10. Se calhar agora o próximo ponto de votação isolado é o 31-2, que foi indicado por nós.
Então vamos votar o 10 número 6.
Até ao 31 número 1, Sr. Presidente, se quiser. Então...
O 6 número 10. Portanto, vamos votar do 10 número 6 até ao 31. Número 1. Isso. 31, número 1. Sim.
Sim.
Do 10, 6 até ao 31. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Aprovados com a abstenção do PSD. Portanto, agora vamos votar o 31, número 2. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD, voto contra do Bloco de Esquerda. E aprovado.
E agora, Sr. Presidente, nós tínhamos pedido para isolar o número 4,
sim,
do 31 ainda, que pode ser votado em conjunto com o artigo seguinte, 31A, com o artigo 32, no número 1, alíneas B e C. Nós temos esse, por nós pode ser este pacote, porque a seguir é que temos votações diferenciadas neste...
Portanto, 31A e 32, alíneas B e C, não é isso?
E o 4, 31.
E 31, 4.
Não,
mas o PCP também tem outra forma diferente de votar.
Então, 4. Vota-se o 31, 4, se calhar.
Vota-se imediatamente a seguir estes. Portanto, 31A e 32, alíneas B e C.
E o
31,
4.
Falta o 31, 4.
E o número 4.
PCP.
O número 4 do 31, Sr. Presidente, que ainda não votamos, o 31 número 4, 31 número 4, o 31A e o 32, número 1, B e C.
Sim, falta-me ali o PCP dar a sua concordância ou não. Sr. Tadalmo Rivera,
vamos lá. Temos que excluir o 32, B e C. Desse pacote.
31, onde é que está? É? Depois é que votamos? Portanto, vamos votar o 31A e o 31-4. É assim, não é? Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com as abstenções do PSD, do Bloco de Esquerda. E agora? 32.
Página 21.
Sim. Portanto, agora vamos votar o 32, número 1, alíneas B e C. 32, alíneas B e C. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com estas três abstenções. E agora?
Só pode ser o número 4.
Agora é o número 4, sim. Portanto, 32, número 4. É o que vamos votar de seguida. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. E
agora? Sr. Presidente, era o 31, o número 1 com todas as alíneas e o número 2 e o número 3. Não, perdão, o não. 33.
33,
não. Perdão, peço desculpa.
33, número 1, 2 e 3.
Sim.
É isso. Muito bem. Onde é que está o 33?
23.
23? Portanto, cá está. 1, 2 e 3.
Depois as revogações do 3, 4, 5, 6. Mas,
o 33 tem que ver as revogações.
Mas voltamos a seguir. Portanto, o artigo 33, números 1, 2 e 3. Vamos votar. Quem vota contra? PCP. E abstenções? PSD, Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado o voto contra do PCP, abstenções do PSD e Bloco de Esquerda. E agora vamos então...
Resto do artigo, Sr. Presidente, porque depois o seguinte também precisa de ser...
Sim, mas vamos ao 33 e vamos acabar com ele. Salve seja, não é?
Mas é mesmo, é revogações, portanto está certo.
É de duas formas. Números 4, 5, 6 e 7. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovados com a abstenção do PSD. E agora...
Agora, da nossa parte, se pudesse ser, era o 33A, 33B
sim.
E o 43.
33A, 33B e 43. Vamos, de acordo? Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com estas duas abstenções. E... 43, passamos para o...
45. Da nossa parte, Sr. Presidente, 45, 46 pode ser. No 52, peço sim. Que se 52 isole...
52 foi pedido para votar separadamente.
É, no número 1, a linha, 1, G, a linha número 1. G.
Sim. Portanto, vamos votar com ele? Vamos votar os artigos 45 e 46, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD... Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. E agora vamos então ao 52, número 1, a linha G. 52. Não, mas é que nós votávamos o 52, a linha G, conforme pedido do Bloco de Esquerda, para depois votar o resto do artigo. Portanto, artigo 52, número 1, alínea G. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda e PSD. Portanto, aprovado com estas duas abstenções. Agora vamos votar o resto do artigo 52. Abstenção do PCP também. Não altera a votação. O resultado final. Agora vamos votar o resto do artigo 52. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP. Aprovado com estas duas abstenções. E agora temos o 52A. Como? 52A. 53. E depois o Bloco de Esquerda pretende o 54 também de uma forma separada. Portanto, vamos votar o 52A e o 53. 52A e 53. Quem vota contra? Quem se, abstenção? Portanto, aprovados com a abstenção do PSD. E agora vamos votar o 52, número 1, a linha G.
Não,
54, número 1, a linha H. 54, número 1, a linha H. Está aqui. 48, isso mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com estas duas abstenções. E vamos votar agora o resto do artigo.
O número 4, não é?
É. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. E agora? Agora 54, agora 50 e... Sim, agora passamos para 56.
Por nós pode ser até o 70.
Já. 57A. 58.
Até o 70, diz
o... Sim, até o 70, que é onde o Bloco de Esquerda pretende ver se votação separada. Portanto, não é até o 70, é até o artigo imediatamente anterior.
Que é o 65.
65. Portanto, desde o 57A ao 65. Podemos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Aprovados. E agora sim, vamos ao artigo 70, número 1, a linha C. Onde é que está o 70?
63.
Isso. 70, número 1, a linha C. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, PCP, Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com estas abstenções. E vamos votar o resto do artigo 70. Que não tem mais nada, portanto não há nada a votar. Agora, 71. Agora, 71, número 7. Não é isso? Quem é que pediu 71, número 7?
Não, é a sequência.
Ah. Sim. 71, número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP. Portanto, aprovado com estas duas abstenções. Agora, 72. Senhores deputados, vejam se podemos. 72. O Bloco de Esquerda passou para 90, não é? 72, 73, 75. Hã? Não? 75 não? Ok. Então 72 e 73. Sim?
O 73 só tem um...
Não, 72. Estamos no 72. Vamos votar o 72, número 1, a linha B, e número 2. Quem vota contra? Ah, estas separadas. Então vamos votar o artigo 72, número 1, a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, aprovado com estas abstenções. Agora vamos votar o artigo 72, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Agora, 73. 75. Vamos votar só o 73. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e PCP. Portanto, aprovado com estas duas abstenções. Agora, 75. Sr. Deputado Alma Rivera, como é?
Podemos votar todos.
É? Então podemos votar o 75, 77. Artigo 75. A iniciativa liberal também não. Votaram 75. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Agora, 77. Sr. Deputado Alma Rivera, como é? O número 6. Não, votamos primeiro o 77, número 6. 77, número 6.
Sr. Presidente, eu ia pedir para isolar a linha C do artigo do número 1 do 77.
Número 1 do?
Isolar a linha C do número 1.
Do 77?
Sim.
Do 77?
Sim.
Onde é que está a linha C?
Sim, Sr. Presidente.
Ah, sim, está aqui. Portanto, como é que era o PCP que queria?
O número
6. 77, número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD.
Número 6.
Número 6. Ah, pronto. Então é só com a abstenção do PSD. E vamos votar, então, o 77, número 1, a linha C, a pedido da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP e Iniciativa Liberal. Aprovado com estas três abstenções. E vamos votar o resto do artigo 77. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e PCP. Portanto, aprovado com estas duas abstenções. Portanto, agora vamos ao 78. 81.
No 81 ia pedir para isolar o número 6, se faz favor.
81, 6. Mas temos que votar o 78.
78 e pode votar 81 até ao número 2.
Não, não, não. Vamos votar o, 80, o 70, 78. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Aprovado com a abstenção do PSD. E agora vamos ao 81, número 6. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com o voto contra da Iniciativa Liberal e a abstenção do PSD. Votaremos então agora o resto do artigo 81. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. E agora... Temos 87A, 88 e vamos votá-los em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovados com a abstenção do PSD. E agora passa para o 90A, não é? No 90A, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, havia também aqui um pedido seu, não é? Pois.
90A, número 2.
90A, número 2. Vamos votar o 90A, número 2. Mesmo o único que se vota é o, não é? Quem vota contra? Bloco de Esquerda, PCP. Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com os votos acabados de referir. E agora, 91.
Hã? Exato, vai prejudicado.
Sim, fica prejudicado, claro, isso mesmo. Sim. Portanto, e agora passamos para o
91B.
Onde é que está?
Página 93.
91B.
Na verdade é página 94, porque é só o 6
tem aqui.
E o 7.
91B, 93, 97.
E só.
Vamos então votar em conjunto estes três. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Portanto, votamos até o 97, não foi?
Não, agora o 97 tem uma... Não se votou.
Estamos em 93 e 97 agora. Sim.
Faltam 97.
Tem o 96? Não há.
Votamos o 91 e o 93.
Ok, agora o 97. Sim. Vamos votar o 97.
Até o 106.
Pois, não sei se... Acho que não.
Votamos o 91 e 93.
É, não. Vamos votar o 97. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Aprovado com essa abstenção. E agora temos o 106. E o Sr. Deputado pretende a votação do número 1 do...
A linha B. É a única
votação. A linha B, não é? É a única, pois é. Não há mais nada para votar nesse artigo. Portanto, artigo 106, número 1, a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, Bloco de Esquerda. Aprovado com estas abstenções. 106, portanto. Agora 107. 107. Vou deixar de olhar para ali. 107, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, portanto, aprovado com a abstenção do PSD.
Sr. Presidente, salvo o 4, que já está aprovada na redação da Iniciativa Liberal.
Está
prejudicado o 4.
Sim,
okay.
Está prejudicado, isso mesmo. Agora temos o 121E, 122... Então vamos votar o 121E. Assim é mais fácil. 121E. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP. Aprovado com estas duas abstenções. E agora? 122. Então vamos votar o artigo 122, número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Restantes artigos do mesmo artigo, 122, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP e PSD. Aprovado com estas abstenções. E agora? 124 fica prejudicado. Isso. Não é? Estamos de acordo? E agora, 134, 138, 7. Então vamos votar o 134. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Aprovado com a abstenção do PSD. E vamos votar o 138, número... 8, 7, 138, número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, aprovado com estas duas abstenções. Vamos votar o remanescente. Quem vota contra?
Sr. Presidente, Sr. Presidente, e aqui diga. Para isolar, por favor, peço desculpa,
diga.
O número 6.
Vamos votar o 138, número 6.
Espera aí, deixa-me confirmar. 138, número 6. Não, espera aí.
Vamos fazer com calma, porque isto das votações, à mínima
número
coisa,
6, sim, senhora.
Descontrola-se. Não é?
Número 6.
É só o número 6?
Sim.
Muito bem. 138, número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD.
Não, contra, contra.
Contra. Voto contra de Iniciativa Liberal e abstenção de PSD. Aprovado com estes dois votos diferenciados. E agora vamos votar o resto do 138. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com esta abstenção. Agora temos o 139. Vamos votar? Em conjunto? Artigo a artigo. 139, número 3. Também sou a este? Pois. Coitado. Número 3. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? PSD. Aprovado com estes dois votos diferenciados. Temos agora o 142, que o Bloco de Esquerda tinha pedido para votar também separadamente, não é? O que depois fica. 142, não é? Deputado Pedro Filipe Soares, fica prejudicado. Ora bem, e agora?
Sr. Presidente, eu agora, na verdade, eu pedi para isolar os artigos seguintes, mas a minha votação é igual neles todos. Do 144, 145, 147, 149, 157, 160. Por isso, da minha parte, a indicação que dei agora, nesses artigos até ao 161, é a votação idêntica. Não sei se alguém quer desagregar pelo meio.
A Iniciativa Liberal quer votar isoladamente 145.
Qual, qual?
145.
Ora, nós estamos em qual?
Nós íamos para o 144. Vai votar o 145 primeiro, o 157 primeiro e depois o que menos chamamos.
Então vamos votar o 145. Vamos votar estes três. Para depois votar o resto do bloco.
Portanto, a senhora
Paula Ribeira
referiu que queria votar o
157 diferente. Sim, mas o 145. Vamos votar o 145.
Mas acho que
estou-me
com dúvidas.
Não? Sim, isso mesmo. Depois voltamos ao bloco. 145. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e PCP. Quem se abstém? PSD. Aprovado. E igualmente o Bloco de Esquerda também abstenção. Aprovado com estes votos agora mencionados. E agora o 157. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, Bloco de Esquerda. Aprovado com estas abstenções. E agora o 161. Não, o 161 está dentro do... Sim, vamos votar.
Não,
não, não. Portanto, agora vamos votar. Quais são?
144.
149. 147. 149. 160. 161. 161. 165. Paramos aqui no 161? Okay. É, muito bem. 147, 144. 147, 149, 160 e 161. Não, 161, PCP não se sente confortável para votar em conjunto.
Já lá... Mas o 160 querem votar já ou não?
E o 160, votamos já? Muito bem, então agora vamos votar 144, 147, 149. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e Bloco de Esquerda. Aprovado com estas duas abstenções. E agora vamos votar o 160. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, Bloco de Esquerda. Aprovado com estas três abstenções. Vamos votar o 161. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda, PCP. Aprovado com estas três abstenções. E agora?
165.
Isso é página, não é?
Página 165.
165. O Bloco de Esquerda, o que é que pede? Não, estamos a votar. Portanto, 165.
Página
165. 165, 169. E é só, ok. Portanto, 165, 169, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, e aprovado com estas duas abstenções. E agora, vamos para o artigo... 181. que o Bloco de Esquerda tinha pedido para votar separadamente. Portanto, vamos votar o artigo 181. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, Bloco de Esquerda, aprovado com estas três abstenções. Agora temos o 192, que o Bloco de Esquerda também pediu para ser votado separadamente. Portanto, vamos votar o 192. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, Bloco de Esquerda, aprovado com estas três abstenções. E agora temos o 211. E é isso mesmo. 211, vamos votar o 211. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, Bloco de Esquerda, aprovado com estas duas abstenções. 212.
Senhor Presidente, no 211, a EL pede para isolar a linha D.
Do número 1?
Do número 2, peço desculpa.
Número 2, a linha D.
Ponto 3.
E número 3, é isso?
Ponto 3, sim.
Número 3. Ah, é mesmo? Sim. É o número 2, a linha D, de dedo.
Sim. Ponto 3.
E número 3.
Sim. Não, ponto 3.
Pois é, é esta subalínea dos 3 I's, não é? Muito bem. Podemos votar em conjunto, Sra. Deputada? Votamos em conjunto?
Que só queria isolar este.
Hã?
Eu queria isolar este ponto em específico.
Isolar qual? O número 2, a linha D e os 3 I's.
Sim.
E podemos votar esses dois em conjunto.
Eu só não percebo uma coisa.
Não, só, eu só quero isolar a sub-linha 3.
Então, okay. Quem é que falou no número 2 a linha D?
Não, eu estava a localizar qual era o ponto.
Já percebi. Tá
é sub-linha, só para perceber, é sub-linha 3 da linha D do número 2, é isto?
É. Ah, okay. Muito bem, vamos então votar. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD, PCP. E, portanto, é este o resultado, mas aprovado. E agora vamos votar o resto do 212. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP. E é aprovado com estas duas abstenções.
Vamos até ao fim.
Vamos então votar o 215. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PSD. Portanto, agora vamos votar a alteração à Lei 27/2008, de 30 de junho, artigo 54. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, PCP, aprovado com estas duas abstenções. E vamos começar por este. Quais são? É um, dois, um e dois.
Três, quatro.
Onde é que está o três?
E depois um final.
Onde é que está o três?
Das alterações.
Mas eu não tenho cá. Não, não. Não está cá. Aqui não tem. Tem, não? Tem.
O 3
está
aqui.
Mas não. Portanto, aqui votamos o.
Não é?
O 1. Sr. Deputados, vamos votar os preambulares.
Que são?
De 1 a 10. Podemos votar em conjunto.
Está em qual, Sr. Presidente? Peço desculpa.
Os preambulares.
Os restantes? Os preambulares?
Sim, isso. Todos os preambulares. 1 a 10.
Não falta ainda o 5. Peço desculpa, então estava distraído. Nós votámos
o 54.
Ah, peço desculpa.
Sim.
Eu é que apontei.
Agora só temos os preambulares.
É, sim.
Sim, é este.
Por nós podem ser todos juntos, sim.
Muito bem. Então vamos votar todos os preambulares. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Aprovado com a abstenção, aprovados com a abstenção do PSD. Senhores deputados, sentem falta de mais algum artigo? Não? Votamos. Sim, o objeto não é verdade, tem razão. Não é preambular. Votamos então o artigo 1º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Aprovado com a abstenção do PSD. Portanto, presumo que tenhamos votado todos, mas nós não podemos presumir, temos que ter a certeza. Portanto, acho que temos todos a certeza que votámos todos os artigos. E, portanto, feita a votação, arrumado o assunto, será enviado para a mesa e será votado 3 vezes no plenário de sexta-feira. Como viram, senhores deputados, não custou nada. Muito obrigado e até logo à tarde, às 15 horas.